Estamos aqui no Tratado de Yomai, na página 81, Amud Aleph, na Mishnah. Fala Mishnah. Achal veshata be'elem echad, eino chayav elachatat achat. Se uma pessoa comeu e bebeu em Yom Kippur sem querer, ou seja, ele esqueceu que era Yom Kippur, ou ele esqueceu que era proibido comer e beber em Yom Kippur, se ele tanto comeu e bebeu, então ele só é obrigado de trazer um sacrifício de chatat. Porém, mas se ele comeu e ele fez algum trabalho em Yom Kippur, e ele esqueceu que era Yom Kippur, ele tem que trazer dois chataot. A diferença, dois sacrifícios de chatat. A diferença entre os dois casos, que comer e beber é a mesma proibição. É proibido comer e beber em Yom Kippur. E se você faz a mesma proibição e se esqueceu dessa proibição uma vez só, você só traz um sacrifício de chatat. Caso ele tivesse lembrado entre quando ele comeu até ele bebeu, que era Yom Kippur, ele esqueceu de novo, aí ele vai trazer mais um chatat. Mas se ele não lembrou entre o momento que ele comeu e o momento que ele bebeu, então ele traz só um chatat. Porém, se ele transgrediu dois issurim separados, comer e fazer trabalho, aí ele vai trazer dois chataot. Fala Mishnah, se ele comeu alguma comida que não dá para comer, uma coisa que não é comestível, ou ele bebeu uma bebida que não dá para beber ela. Por exemplo, fala Mishnah, Shatat tzir ou muriaz patur. Se ele bebeu o tzir são as águas salgadas que saem do peixe, ou muriaz é o tipo de gordura que sai do peixe, ele é patur, porque essas coisas não são coisas comestíveis, então ele não transgride a proibição de Yom Kippur. Fala agora. Amar Yesh Lakish, tem malo lembrar Zara Beinui. Fala, perguntou Yesh Lakish, porque se a gente procurar na Torá, onde está escrito que é proibido não sofrer em Yom Kippur? Ou seja, não está escrito na Torá que é proibido não deixar a pessoa própria sofrer. Está escrito que tem que sofrer. Está escrito que a pessoa que não sofrer em Yom Kippur, ele vai ter como castigo o karet. Mas não está escrito que é proibido não sofrer. Perguntar a Yesh Lakish por quê? Fala a Yesh Lakish, Junteloi Efshar, que não dá para escrever. Echi Nichtov, como que a gente vai escrever isso? Nichtov Rachmana lo yochal, se a Torá escrever não coma, achilá bekazai. Então, não comer, a palavra achilá é o. Normalmente, quando a Torá se refere a comer, a Torá se refere a um kazai, o tamanho de uma azeitona. E a proibição de Yom Kippur não é um kazai, é uma. Kekotevet, como a gente estudou no primeiro Mishnah, que é o tamanho de uma grogeret, é um pouco maior do que um kazait. Então não dá para falar não coma. Nichtov Rachmana lo teune, se a Torá falasse não sofra, kumechol macho, então parece que tem que comer, não sofra, quer dizer coma. Então não tem como escrever, já que não tem como escrever, a Torá não escreveu que a proibição de não sofrer. Pergunta Gmará. Matkiv la Raboshia, perguntou para ele, Raboshia, Nichtov Rachmana, Ishamer pen lo teune. A Torá podia ter escrito, se cuide de. Porque talvez você vai chegar a não sofrer. A gente estudou em outros lugares na Gemara, que quando a Torá usa a linguagem de Ishamer e pen, é considerar. A Torá está se referindo a uma proibição. Então, já que poderia ter escrito Ishamer pen lo teune, então volta a pergunta, por que a Torá não escreveu? Fala Gmará, em que nefish leulavi? Se a Torá escrevesse Shamer pen lo teune, se cuide para que você não chegue a não sofrer, então tem dois lavi, tem duas proibições aqui, Ishamer pen. A gente estudou na Gmará em vários lugares que Ishamer pen e al, todas as três palavras, quando elas aparecem na Torá, elas estão se referindo a lotase, a proibições. Então se a gente escrevesse Ishamer pen, ia ser duas proibições, a gente só quer uma. Matkif la Rabbi Bibarabai, perguntou Rabbi Bibarabai, Nichtov Rachmana, Ishamer be mitzvah inui. A Torá podia ter escrito, se cuide da mitzvah de sofrer. E isso, de novo, Ishamer é uma linguagem de proibição. Então a gente tem um jeito de escrever, se cuide, cuide da mitzvah do inui, do sofrimento. Fala Gmará, não. Em que Ishamer de lav lav, Ishamer de ase ase. A gente tem uma regra. Que a palavra Ishamer depende de onde que ela está na Torá. Se ela está do lado de uma mitzvah tase, você não está do lado de uma mitzvah de fazer, ou seja, do lado da mitzvah de sofrer, se cuide para que você sofra. Então a palavra Ishamer não quer dizer uma proibição, quer dizer um dever que a pessoa tem que fazer, a pessoa tem que sofrer. Já se o Ishamer, a palavra Ishamer está do lado de um lotaser, uma coisa que é proibida a fazer, então aí ele quer dizer uma proibição. Então já que aqui estaria Ishamer do lado de uma mitzvah está sendo uma coisa que a pessoa deve fazer, ela não ia ser traduzida como proibição. Fala Gmará, Amato Kivlar Yavashi, Yavashi perguntou, Nichtov, Alta Sumina Inui, poderia ter escrito, não se separe, não saia do caminho do sofrimento. A Torá podia escrever dessa maneira uma proibição sobre o sofrimento de Yom Kippur. Fala Gmará, Kasha, é realmente uma pergunta, por que a Torá não escreveu a proibição de não sofrer Yom Kippur? Fala Gmará, Vetana mais Selameach, o Tana, ele aprendeu a proibição de não sofrer Yom Kippur da seguinte forma. Agora a Gemara vai explicar de onde que o Tana aprendeu. Ou seja, Yesh Lakish perguntou por que a Torá não escreveu explicitamente. Certamente tem uma proibição, que a gente sabe que a gente tem uma regra, que a gente não pode castigar uma pessoa. A Torá não castiga se a Torá não proibiu antes. Então a gente vai aprender de algum lugar a proibição de não sofrer Yom Kippur. Mas Yesh Lakish perguntou por que não está explicitamente na Torá a proibição de não sofrer. Então, da onde realmente a gente sabe que a Torá proibiu não sofrer em Yom Kippur? Fala Gmará, porque está escrito no passuk o seguinte: Veinitem et nafshotechem, chomet melachá lo tasu. Está escrito no passuk que vocês vão sofrer e vocês não vão fazer nenhum trabalho em Yom Kippur. Yachol yanush al tosefet melachá. A gente sabe que em Yom Kippur não é só desde o anoitecer de Yom Kippur é proibido de fazer qualquer trabalho. Um pouquinho antes do anoitecer, tem um tempo que ele é chamado de Tosefet Yom Kippur. Tem uma mitzvah da Torá de aumentar sobre o Yom Kippur. Yom Kippur é as 24 horas do anoitecer até o anoitecer do dia 10 de Tishrei. Então a gente tem uma mitzvah da Torá de aumentar mais um tempo para esse dia 10 de Tishrei. Então pergunta a Braita, Yachol Yehanush será que uma pessoa que transgredir, profanar esse tempo, que tem que aumentar sobre Yom Kippur, e ele fazer qualquer trabalho naquele tempo, ele vai ter um castigo de karet? Talmud Lomar, está escrito no Pasuk, está escrito, toda pessoa que vai fazer algum trabalho no próprio dia, aí ele vai ter o castigo do karet. Sobre o próprio dia de Yom Kippur, ele tem como castigo o karet. Já sobre esse tempo que tem que aumentar sobre o próprio dia de Yom Kippur, ele não tem um castigo. Será que a gente vai falar que o quê? Sobre esse tempo que tem que aumentar sobre Yom Kippur, de não fazer trabalho, ele não vai ter como castigo se ele transgredir o karet. Já esse tempo que ele tem que aumentar sobre Yom Kippur, de sofrer, de não comer, beber e todos os outros sofrimentos que ele tem que Yom Kippur, se ele profanar esse tempo que ele tem que aumentar sobre o décimo dia, será que ele vai ter o castigo de karet? Fala Barata, Budomar, por isso a Torá nos diz que rola nefesh, asher lo teune be'etzem hayom hazeh. De novo, está escrito na Torá que qualquer pessoa que não vai sofrer no próprio dia de Yom Kippur, venichretá, aí ele vai ter o castigo de karet. Então a gente aprende que ali tzumosh ele ama nos karet, vem lá nos karet al-tosefet inui. Sobre o próprio dia ele tem o castigo de karet, mas ele não tem o castigo de karet sobre o tempo que a gente aumenta sobre o décimo dia. Pergunta que mará, yachol lo yehei bichlal onesh, aval yeh muzar al-tosefet melachá. Tá bom, a gente já entendeu que não tem castigo sobre esse tempo, sobre esse Tosefet de Yom Kippur, sobre esse tempo que ele tem que aumentar sobre Yom Kippur para não fazer trabalho. Mas será que tem um lav, tem uma proibição explícita na Torá de não fazer trabalho nesse tempo? Fala agora, não, tá muito normal. Vechol melachá lo tasu be'etzem hayom hazeh. E qualquer trabalho você não vai fazer no próprio dia. Aritzumo shel yom muzar, veino muzar al tosefet melachá. Sobre o próprio dia ele tem uma proibição, um lav, já sobre a Tosefet, sobre o tempo que a gente acrescenta sobre Yom Kippur, ele não tem um lav, não tem uma proibição de uma forma de lav que a Torá fala para a gente. Pergunta a Gmará a mesma coisa. Yachol lo yeh muzar a tosefet malachah, vel yeh muzar a tosefet dinui. Será que a gente vai falar, tá bom, você tem razão. Sobre esse tempo que se aumenta para não fazer trabalho, ele também não tem proibição? Mas será que esse tempo que se aumenta para sofrer, sim tem uma proibição, sim tem um lav? Fala a Gmará, não, eu vou te provar isso de um kal vachomer. Vedino, vou te provar pela lógica. Uma melachah shenoheged b'shabbatot b'yom tov. Se a proibição de não fazer um trabalho em Yom Kippur, essa proibição também costuma em Shabbat, em Yom Tov, que não pode fazer nenhum trabalho, em Yom Muzar Ela Inui, mesmo que uma proibição rigorosa que ela costuma em Shabbat, em Yom Tov, mesmo assim, ele não tem uma proibição de não fazer esse trabalho no Tosef de Yom Kippur, Inui, esse sofrimento, que não é tão rigoroso. Por quê? Que essa mitzvah de sofrer não se costuma em Shabbat Yom Tov, Enodin, Sheloye Muzar Alav, não é? A lógica não diz que ele também não vai ter a proibição no Tosef de Yom Kippur. Mas de qualquer forma, a gente vai ver depois na Guará, que mesmo que a gente aprenda aqui que não tem uma proibição de fazer melachá ou de sofrer nesse tempo acrescentado para o décimo dia, mas tem certamente uma mitzvah de sofrer e de não fazer trabalho nessa Tosefet Yom Kippur. Fala a Braita, continua a Braita nos dizendo: Avala zera leinu shel yom atzmo lo lamadnu intominai. Mas a proibição de não, a proibição de sofrer, ou seja, a mitzvah de sofrer, a proibição de não sofrer em Yom Kippur, no próprio dia, da onde que a gente aprende? Fala Gmará, lo yomar onesh bemelachá de gamar minui. A Torá não precisava ter dito para a gente o castigo de karet sobre uma pessoa que faz trabalho em Yom Kippur, porque eu poderia ter aprendido do castigo de karet que a pessoa recebe se ele não sofre em Yom Kippur. Se o sofrimento que não costuma em Shabbat Yom Tov, se a pessoa profana, ela recebe como castigo karet, o trabalho que sim costuma, essa proibição de não fazer trabalho sim costuma em Shabbat Yom Tov, não é certamente que se ele profanar Yom Kippur ele vai ter o karet? Então lama neymar, por que a Torá voltou a nos dizer que uma pessoa que faz trabalho em Yom Kippur, ele vai ter o karet? Mufne é uma coisa que está sobrando. Para quê? Lakish veladun. Para usar essa palavra, esse dito que a Torá nos diz que ele tem como castigo o karet, para aprender para outro lugar. Veladun imenu zerashavá. E para aprender uma zerashavá. Neymar onesh beinui. Está escrito o castigo sobre uma pessoa que não sofre em Yom Kippur. Veneimar, o Neshma Melachai, está escrito castigo se uma pessoa que faz qualquer trabalho em Yom Kippur. Ma Melachai lo anashalem kenizir. Do mesmo jeito que não fazer o trabalho, que ele recebe o castigo, a Torá não castigou ele somente através que a Torá deu como introdução a proibição. Afinui lo anashalem kenizir. Então, o sofrimento também, se a Torá está castigando, quer dizer que tem uma proibição de não sofrer em Yom Kippur. Pergunta Gmará, e Kalemifrach, não dá para aprender dessa Gzeirah Shavá. Porque eu posso te perguntar, Maleinui shelou tar michlalo. Tobar bimelachá shoutará michlalá. O que a Gmará diz para a gente? A gente aprende, a gente poderia aprender o castigo de karet que tem sobre uma pessoa que faz um trabalho em Yom Kippur de uma pessoa que não sofre em Yom Kippur. Por quê? Porque não fazer trabalho em Yom Kippur é mais rigoroso do que não sofrer, porque não fazer trabalho costuma no Shabbatot e a mim também. Fala agora não, mas o Inui, de outro lado, o sofrimento em Yom Kippur é mais rigoroso, porque já não fazer trabalhos, a gente encontra brechas. Tem certos trabalhos, você pode sim fazer em Yom Kippur, por exemplo, no Beit HaMikdash, eles se faziam certos trabalhos em Yom Kippur. Se fazia shchitá em Yom Kippur no Beit HaMikdash. Se abatia animais, é proibido no Shabbat ou em Yom Kippur fora do Beit HaMikdash. Então você vê que o não fazer trabalho em Yom Kippur não é tão rigoroso como o sofrimento. Não comer e beber. Não tem nenhum jeito que a pessoa pode acabar comendo e bebendo em Yom Kippur. Então a gente vê que comer e beber em Yom Kippur, sofrer em Yom Kippur, é mais rigoroso do que fazer trabalho. Então se a gente falasse o castigo sobre sofrer, a gente não saberia o castigo sobre fazer melachá, sobre fazer um trabalho em Yom Kippur. Ela fala, Gmará, não. Não fale o castigo sobre o sofrimento de Yom Kippur. De Gamar e Malachá, podia aprender de não fazer trabalho em Yom Kippur. Mas Malachá, Shotra, Michlalá, Anushkaret. Se não fazer o trabalho em Yom Kippur, que o quê? Que tem alguma brecha nessa proibição que ele pode fazer trabalhos no Beit HaMikdash. E mesmo assim, se ele profana, ele recebe o castigo de Karet. Inui, Shalom, Tar, Michlalá, Inui, que em qualquer lugar ele precisa sofrer. Não tem nenhuma brecha nessa proibição. Local que não é muito mais que a pessoa se transgredir vai ter o castigo de Karet. Então, Lama Neymar, por que o castigo de Karet está escrito sobre o sofrimento em Yom Kippur? Mufne está sobrando. Lakish Vladunim Eren Zerah Shavah. Para aprender uma Zerah Shavah. Neymar, Onesh Beinui, está escrito o castigo de Karet no sofrimento. E Neymar, Onesh Bemelachat, escrito o castigo de Karet sobre uma pessoa que faz o trabalho em Yom Kippur. Mesmo jeito que sobre não fazer o trabalho está escrito na Torá tanto o castigo como a proibição, afinui anash veizir, também o inui, também o sofrimento, é como se fosse que tivesse escrito o castigo e a proibição. Pergunta a Gmará, eu posso desprovar essa lógica, por quê? Por que Melachá tem um castigo de careto que é rigoroso, que não é que o Shabbat todo mundo ouviu, que ela costuma no Shabbat em Yom Tov tomar bem e o sofrimento, que ele não costuma em Shabbat Yom Tov. Então, por isso, somente quando a pessoa profana faz um trabalho, que por ele recebe proibição, ele recebe o castigo de Karet. Já sobre sofrimento, ele não vai receber o castigo de Karet. Então, não está nada sobrando. Não está nem sobrando o castigo de Karet da Melachá, do trabalho, da proibição de não fazer trabalho em Kippur. E também o castigo de Karet de não sofrer Yom Kippur, também não está sobrando. A maravina, disse Ravina, Aitana Etzem Etzem Gamar. O Esitana, ele aprendeu a Gzeirah Shavah da palavra Etzem. Está escrita a palavra Etzem no próprio dia de Yom Kippur, sobre a Melachá. Está escrita a palavra Etzem no próprio dia, na proibição de sofrimento e na proibição de não fazer Melachá. E Mufne, e ele está sobrando. De Ilomuf, né? Porque se ele não estivesse sobrando, e Kalemifra, que é de Parchina, então eu poderia perguntar as perguntas que eu perguntei antes. Ou seja, a gente sabe que se tem uma Gzeirah Shavah, que ela está mufne dos dois lados, que é a palavra que a gente está aprendendo a Gzeirah Shavah dela. Gzeirah Shavah são a mesma palavra em dois lugares da Torá, que de um lugar a gente aprende para o outro. A gente sabe que se nos dois lugares a palavra está sobrando, então a gente não pode mais fazer nenhuma pergunta sobre essa Gzeirah Shavah. Se só em um lado a palavra está sobrando, então a gente já pode fazer perguntas. Então aqui, a palavra está sobrando dos dois lados. Então pergunta Gmará, aonde que está sobrando? Leai afluyemuf, né? Como que se sabe que está sobrando? Fala Gmará, hamisha kraiktive, bemelachá. Está escrito cinco psukim sobre a proibição de não fazer o trabalho. Chad lazerad yemama, uma vez que está escrito a proibição de não fazer trabalho, está indo proibir o dia de Yom Kippur. Vechad lazerad elela, um está indo proibir a noite de Yom Kippur. Vechad onesh de yemama, e uma vez está escrito para o castigo do dia. Vechad onesh de elela, e um para o castigo da noite. Vechad afnuye, e um está sobrando. Lemigma lenui mimelachá, para aprender o sofrimento do trabalho. Bem de Imama, bem de Lelaia, tanto do dia como da noite. Do mesmo jeito que tem uma proibição de não fazer trabalho, sim, tem uma proibição de não sofrer tanto no dia, tanto da noite. Então daqui a gente vê que a Gmará começou, o motivo que a Gmará trouxe essa comprida braita, que a gente aprende, de onde que a gente sabe que tem uma proibição, onde que a gente aprende a proibição de não sofrer em Yom Kippur, a gente aprende da Gzeirah Shavah Etzem Etzem, da palavra Etzem que está escrito sobre o trabalho, e da palavra Etzem que está escrito sobre o sofrimento. Devei Rabi Shmuel, Tana, Devei Rabi Shmuel aprendeu a proibição de não sofrer em Yom Kippur de outro lugar. נאמר כאן עינוי ונאמר לעלם עינוי. Está escrito aqui sobre Yom Kippur a palavra inui, o sofrimento. Está escrito em outro lugar na Torá a palavra sofrimento. Como naquele outro lugar que está escrito a palavra sofrimento, a Torá não castigou antes de proibir. Aqui também, quando a Torá castiga, a Torá também proíbe. Onde está escrito essa palavra inui em outro lugar? Está escrito se uma pessoa ele acabar pegando uma mulher casada e obrigar ela a manter relações com ele, ele vai acabar morrendo. Então a Torá se refere à palavra inui, lá certamente tem uma proibição e tem um castigo. Então a gente aprende lá, como lá tem uma proibição e castigo, aqui também tem proibição e castigo. Rabbi Yaakov aprende de outro lugar. Yalim Shabbat Shabbaton e Shabbat Bereshit. Está escrito sobre Yom Kippur que é um Shabbat Shabbaton, como se fosse Shabbat. Então a gente aprende como Yom Kippur é Shabbat. Se aprende do Shabbat de Bereshit, o Shabbat do sétimo dia da semana. Malalam lo anashem kenizir. Como o Shabbat do sétimo dia da semana tem um castigo e também tem a proibição. Aqui também é o que tem o castigo e tem a proibição. Afkar lo anashem kenizir. O Papa nos diz: o gufe Shabbat ikri. Não precisa aprender uma gzirah Shabbat. Da palavra Shabbat que é escrito sobre Yom Kippur, da palavra Shabbat que está escrito no Shabbat do Shabbat normal do sétimo dia da semana. Ele próprio é chamado de Shabbat, já que ele próprio é chamado de Shabbat. A gente aprende disso mesmo, que tem uma proibição de profanar ele. Tehtiv tishbetu Shabbatchem. Fala Gemara, bishlem Rav Papa lo amak Rav Acha bar Yankev. Por que Rav Papa não sustenta como Rav Acha bar Yankev? Que ele aprende uma gzirah Shabbat de Shabbat, Shabbat de Shabbat Bereshit. Decrado que tem o Guf e Adif, que o próprio passuk está escrito nele próprio, é muito melhor. E aqui a Papa diz que isso próprio, que a Torá chama ele de Shabbat, já é suficiente para aprender que tem uma proibição. Ela era Vacha Bariakam, mas estava lá uma que era Papa. Por que a Vacha Bariakam não estudou? Do mesmo jeito que a Papa estudou, diz que está escrito Shabbat, Tishbetu Shabbat Chem, você vê que é chamado de Shabbat, então tem uma proibição. Fala Gmará, me vai ler Chedetania. O motivo é que Ravacha bar Yankov, ele estudou essas palavras, Tishbetu Shabbat Chem, como a Braita estudou. Vamos ver o que a Braita estudou. Finitemet, Navjotechem, Betishalachodesh, está escrito na Torá que vocês têm que sofrer no dia 9 do mês. יכול יתחיל ויתענב בתשעה. שרק הפסוק צריך לקומסר, השזועה היא סופרי נוג'יה נובי דומייס. תמוד למר בערב, תסקיטו אבא נוי תסה. נוג'יה דייז, אבא נוי תסה עושה שם. נוג'יה נובי, דפויס כאן נוי תסה. אי בערב, בכל מיד שתחשך, שרק יסוד, דפויס כפיקה יסקורו. תמוד למר בתשעה, תסקיטו נונו נוג'יה. הכיצד? קומפוצה, עוד יום לדו פרסי, כיסון הנוי תסה, ג'וטו לדו פרסי, כמדו נופרות נוג'יה נובי, אליתן כי סופרי. מתחיל ומתענב בעוד יום. Ele precisa começar o jejum ainda quando é dia. Mikanda, que a gente aprende, que a gente tem que aumentar um pouco sobre o dia de Yom Kippur. Não só o décimo dia, e sim um pouquinho do nono dia também. Vem, ela me criou só no começo dele. Eu só aprendi aqui que no começo dele é que tem que aumentar. Bitsiatominai, é onde que eu sei que no final dele também tem que aumentar. Tamud lamar, be'erev aderev. Da noite até a noite, ou seja, 24 horas. De quando eu comecei, na mesma hora que eu comecei, no próximo dia eu vou acabar na mesma hora. Ou seja, eu preciso aumentar no começo e no final. Vem li, ela Yom Kippurim, eu só sei o próprio Yom Kippur. E a Mim Tovim Minai, de onde que eu sei que Yom Tov também tem que acrescentar sobre o próprio dia de Yom Tov? Tabunamar Tishbetu, está escrito em Yom Kippur a palavra Tishbetu. E Tishbetu está se referindo a Yamim Tovim, que é uma palavra que está sobrando. Engela Yamim Tovim, eu só aprendo daqui Yamim Tovim, os Hagim, Shabbatot, os próprios Shabbat, Minai. De onde eu sei que todo Shabbat tem que aumentar um pouquinho sobre o Shabbat. Tamud lomar Shabbat Chem. Escrito a palavra Shabbat Chem. Akeitzad, como assim? Kol makom shenemar Shvot, todo lugar que está escrito que você tem que parar e descansar, Shvot. Mikan shebosifim cholol hakodesh. A gente aprende daqui que tem que aumentar um pouco sobre o próprio dia. Isso é muito importante, é uma halakha aqui, está no Shulchan Aruch, que todo Shabbat, não pode receber o Shabbat na Shkia, quando anoitece, quando o sol se põe, tem que aumentar alguns minutos antes do sol se pôr, de não fazer nenhum trabalho. פעל הגמרא, ותנא דעצם עצם, אי בתשעה לחודש, מה יעביד לי? פעל הגמרא, ותנא דברייתא דו עמוד א', כאשר שתודו לה, כי הברייתא פרינדאו, דפלברה עצם, כי הוא קשיגו, יפריביסאו, סותן סוברי פרוב יום כיפור. Mas parece daqui que só o castigo e a proibição não tem sobre esse tempo que a gente aumenta sobre o décimo dia. Mas mitzvah de Leucir, mitzvah de aumentar sobre o décimo dia, a gente certamente tem. Então para que ele usa, para que, como que ele explica isso que a Torá escreve que tem que sofrer no nono dia? A gente já aprende disso que a Torá teve que me falar, que não tem castigo e não tem proibição. Eu já sei que tem uma mitzvah de acrescentar. Então por que a Torá fala que eu tenho que sofrer no nono dia? Fala agora, ah, me baile lechedetani chia barav difti. Detani chia barav difti, barav mi difti, que estudou chia, filho de rav de difti. Vem, item et nafshotechem betishá, vocês vão sofrer no dia 9 do mês, será que no dia 9 do mês a gente jejua, a gente sofre? Falou, beassom mitanim, a gente só sofre e jejua no décimo dia. Ela não mal lecha para dizer para a gente, kol ochel veshotem betshii, toda pessoa que come e bebe no nono dia, vale alav hakatuv, o pasuk se refere sobre ele, keilu itanet tishi veasiri, como se fosse que ele jejuou no nono e no décimo dia. Aqui é a famosa lecha que tem que em Erev Yom Kippur, um dia antes de Yom Kippur, tem uma grande mitzvah de comer. E várias razões foram ditas sobre essa mitzvah, porque a Torá quer muito que a gente coma no nono dia. Uma das explicações simples é que a Torá está preocupada que as pessoas jejuem bem. Então ela já quer, a Torá quer que as pessoas jejuem bem. A Torá ordena a gente comer antes, para estar bem estocado, para não ter nenhum problema no jejum. Fala agora, achar o chrim sheiná eluim. A gente estudou na Mishnah, se uma pessoa comeu alguma comida que não é comestível, ela não vai transgredir a proibição de Yom Kippur. Amarava, cas pilpelei, uma pessoa que comeu um copo de pimenta, de Yom Kippur, no dia de Yom Kippur, patur, ele não transgride a proibição. Cas zangvila, ele comeu uma espécie chamada zangvil, de Yom Kippur, ele também patur, que são espécies que não são comestíveis. Agora que vai perguntar duas perguntas, uma sobre a pimenta e uma sobre o zangue. Meitile. Yara bimeiro meir. Meir dizia, mimash poshenemar, diz que está escrito no pasuk, varaltem orlato et pirio. Está escrito no pasuk, tem aquela mitzvah de orlá, que os primeiros 3 anos de uma árvore plantada, ela não pode ser comida. Então, sobre essa proibição está escrito, varaltem orlato et pirio. Vocês vão se separar das frutas dos primeiros 3 anos. Se a Torá está se referindo que não vou comer as frutas dessa árvore, então eu sei que essa árvore é uma árvore frutífera. Ela mata o domar etzmachal. Então, por que o pasuk fala antes que está se tratando sobre um etzmachal? Fala agora, etzetam etzou piriochavê. Para ensinar sobre uma certa árvore que a própria árvore tem o gosto da fruta. Isso vem ensinar que o pilpelim, a pimenta, também tem a proibição de orlá. Para ensinar que o pilpelim também tem a obrigação de não comer ela 3 anos. Vem Eretz Israel ensinar para a gente que Eretz Israel não está faltando nada para ela, mesmo pimenta tem nela. Shenemar lotechsar kolba, que não, como está escrito no passo, que não tem nada que falta em Eretz Israel. Então a gente vê que o pilpelim é uma coisa comestível, ou a pimenta é uma coisa comestível, isso é uma coisa comestível. Então por que Rava nos disse que uma pessoa que comeu pilpelim é o kipur, ele não transgride a proibição? Fala com Maria Lokasha, não é uma pergunta. Aberitivada, abeabesta, abeavista. Depende com que pimenta que a gente está falando. Se é uma pimenta que está seca, ou uma pimenta que ainda está úmida. Pimenta úmida é comestível, mas pimenta seca não é comestível. Então o Rava está se referindo à pimenta seca, e essa brata está se referindo à pimenta que ainda é úmida. Amalei Ravina Lemereimar, Amar Rav Nachman, perguntou Ravina para Mereimar, Rav Nachman nos disse, ai imleta de atime beyondai. Essa imleta é um tipo de comida que era feito de zangue e mel, como o Rashi explica, que vem de undai, sharia, é permitido como ela, mesmo que ela é feita através de goim, num templo, a gente sabe que tem uma proibição de comer qualquer coisa que um goi cozinha, nisso não tem proibição de comer se o goi cozinhou, que já que ele também é comível cru, não tem isso que o goi cozinhou, não proíbe a comida. Então isso que Rav Nachman diz, é permitido comer, não tem proibição, não tem a proibição de bishuleakum, se um goi cozinhou, não é proibido. A gente faz a brachá de bolei priadamá, então você vê que o zangue é comestível, mas é a mesma coisa, loucacha, vertilata, bem a besta. Depende se está úmido ou se está seco, se está seco não dá para comer, se está úmido, se está dentro de um alimento, então sim dá para comer. Está no rabanana, a gente estudou numa breta. A chala leikanim, se uma pessoa acabou comendo folhas de bambus, patur, lulavei kfanim, se ele comeu a parte verde que nasce em cima da árvore das uvas, tem folhas verdes que nascem, ele é hayav. Por quê? Porque é uma coisa comestível. Ele é lulavei kfanim. O que quer dizer lulavei kfanim? Quando que ele é comestível? Mas Rabi Yitzchak Migdala falou Rabi Yitzchak de Gidla, kol shenivlevu melosham yom kippur. Tudo que nasceu, cresceu entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que se nasceu em Rosh Hashanah e ele cresceu até Yom Kippur, ele ainda é molinho, que dá para comer. Mas se nasceu antes de Rosh Hashanah, então quando chegar Yom Kippur, ele já é duro e já não é comestível. O cara diz, não, 30 dias, todos os 30 dias, ele é uma coisa comestível. Tânia, que eu tenho de Rabi Yitzchak Migdala, a gente estudou numa breita, como Rabi Yitzchak Migdala nos disse, se ele comeu as folhas de bambus, patur. Lavei kfanim, se ele comeu as folhas de cima das árvores da uva, chayav. Elo elo lavei kfanim. Quais são esses lavei kfanim que são comestíveis? Kol shenim levum Rosh Hashanah v'Yom Kippur. Todos eles que nasceram e cresceram entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Fala, Gemara. Shatatzi lo murias patur. A gente estudou na Mishnah que se alguém bebeu a água salgada que sai do peixe ou a gordura que sai do peixe, ele é patur. A chometz, chayav. Mas se a pessoa bebeu vinagre, ele é obrigado, ou seja, ele tem como obrigação um karet, ele tem como castigo um karet. Fala Gemara, matritin, mani, quem é o Tana que estudou a nossa Mishnah? Lebi, é o Lebi. De Tana que estudou numa praia. Lebi, omei, Lebi disse, chometz v'shimet hanefesh. O vinagre, ele acalma a pessoa. Se a pessoa está com muito sede, ele bebe vinagre, ele se acalma. Rav Gidl Bar Menashe mi Beire Dinarash discursou Rav Gidl Bar Menashe de Beire Dinarash, ele disse, en alachá que Rebbe, alachá não é como Rebbe. Se uma pessoa beber vinagre em Yom Kippur, ele não transgride a proibição de beber em Yom Kippur. Lechaná, no ano que vem, nafke kulei alma, todo mundo foi, mas guve shatu chala, eles misturaram o vinagre com água, e eles beberam Yom Kippur. Chama Rav Gidl, ouviu o veipa dele, e ele se aborreceu, ele não gostou. Amar, ele disse, Emar de Abriana, quando que eu disse que não tem problema? De Eber, se uma pessoa já bebeu, ele não vai ter castigo com o careto. Mas de Chathila, me abre, de Chathila, não falei que pode beber vinagre em Yom Kippur. E Emar de Abriana, e quando que eu disse que pode beber purta, um pouquinho? Tuba, me abre, eu não falei que pode beber muito. E quando que eu falei que pode, chai, se o vinagre ele está puro, mas mazug, misturado com água, miabre, eu nunca disse. Então o Rav Gidl ficou bravo que eles misturaram vinagre com água e eles beberam Yom Kippur. Fique com a gente que no próximo DAF a gente vai estudar sobre crianças em Yom Kippur, sobre mulheres grávidas em Yom Kippur e vários diferentes interessantes assuntos.